A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós estamos falando sobre a graça de Deus em muitos episódios, né? E hoje na vida de Moisés nós vamos ver como Deus o alcançou ali no momento da vida dele, né? É Êxodo 3, versos 2 e 3. Vou ler a partir do 1 aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa sarça, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. A sarça, meus irmãos, era um arbusto muito frágil, muito sequinho, que tinha ali no deserto. E vez por outra, os pastores viam esses arbustos pegando fogo. Acontecia isso. Mas algo chamou a atenção de Moisés ali naquela sarça, é que ela tinha fogo, mas o fogo não a consumia. E Moisés então pensou, tem alguma coisa diferente, eu vou me aproximar, eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Então Moisés aqui, meus irmãos, ele estava aí com os seus 80 anos, talvez ele achava que não seria mais visto, né? Ele fugiu do Egito, ele tinha matado um homem, e aí esse crime foi descoberto, ele ficou com medo de ser preso, de ser morto ali no Egito, então ele foge. Moisés conhece a filha de como é que é o nome do sogro dele? De Jetro. Se casa, tem dois filhos. Então Moisés começa a viver ali uma vida muito diferente que ele vivia no Egito. No Egito ele era um príncipe, talvez tivesse estudado matemática, medicina, engenharia. Um príncipe no Egito era uma pessoa muito bem preparada. Mas Moisés então vai viver com um sogro e ele não tem nenhum rebanho próprio, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro. E ele se acostumou com aquela vida ali. Por mais ou menos 40 anos, Moisés viveu uma vida obscura, longe do Egito, longe do antigo Moisés, daquele Moisés que era assim, grande diante dos homens, mas um Moisés então pastor de ovelhas, pacato, que não tinha nenhum rebanho, que ele cuidava da sua esposa, dos seus dois filhos, e Deus então aparece ali, e a graça de Deus o alcança ali naquele deserto, no momento da vida dele que ele não esperava nada mais. Quem espera alguma coisa com 80 anos? 80 anos a pessoa já está querendo Não, já até aposentou hoje em dia, mas naquele tempo, né, as pessoas viviam mais, né, queria, mas era curtir os filhos, os netos, aproveitar um pouco da vida, trabalhou tanto a vida toda, contar as histórias do Egito lá para os seus filhos, para sua esposa, tudo que ele viveu no palácio, tanta história. Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E quando Deus tem um plano para a nossa vida, ele não tem lugar que ele não nos encontre, não tem idade que ele jogue fora, ele vai usar a nossa vida. Amém? Então, se Deus achou, com a sua graça, Moisés lá naquele deserto, nessa situação aos 80 anos, pode ter certeza que ele pode encontrar você onde você estiver hoje. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que nós devemos prestar sempre atenção nas coisas aparentemente comuns, simples, ao nosso redor, porque Deus pode falar através delas. Deus pode falar através de coisas simples. Muitos cristãos, eles esperam que Deus só fale através de coisas extraordinárias, seja através de raios, trovões, terremotos, pregadores da internet, né? Pregadores da internet. os profetas do Pix. Manda um Pix aí que eu vou te dar uma revelação. Tem? Está lá. Mas ele só está lá fazendo aquela campanha, fazendo aquela papagaiada toda, porque existem cristãos que fazem o Pix ali. Porque estão querendo que Deus fale com eles através de alguém diferente, alguém especial. Nós esperamos sempre que algo sobrenatural aconteça para que Deus fale conosco. Os milhões de seguidores, né, desses homens e mulheres. E aí esquecem de observar ao seu redor, de ouvir os seus líderes, de ouvir a esposa, o marido, o filho, de ouvir Deus através da sua palavra, através do seu pastor, através da comunhão da igreja, não é? Então, Deus, ele não está apenas nas coisas extraordinárias. Deus também está no ordinário. Você não precisa de ele não precisa de um evento, um meteoro cair, ou um alinhamento dos planetas, ou uma superlua, ou um tsunami, para que Deus possa falar conosco. Deus fala conosco através do ordinário também, através do nosso dia a dia, né? O profeta Balaão, você sabe a história do Balaão, é aquele que a mula falou com ele. Por que a mula falou com Balaão? Foi um evento extraordinário. Porque Balaão não tinha capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele estava embrutecido. Ele estava seduzido ali por aquela oferta de dinheiro ali que aquele rei havia feito. E ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Então a mula se colocou no caminho. E ele bateu na mula e a mula parou de novo. Ele bateu outra vez. Então a mula começou a falar com ele. A mula começou a falar com Balaão. E Balaão então entendeu que Deus estava falando com ele através daquela mula. O profeta Jonas tinha o seu coração endurecido e cheio de rancor, né? Pregou lá para Nínive com 7 palavras, um sermão mais rápido, porque ele queria que o pessoal fosse morto, que Deus exercesse justiça. Ele pregou porque ele falou, não tem opção, então tá bom. Então ele passa correndo na cidade e fala, se você não se arrepender, Deus vai destruir todo o povo. Ele pregou ruim, ele pregou, mas o rei ouviu aquele sermão curto e conclamou um jejum, um arrependimento, e aí não deu certo o que o Jonas desejava. Jonas queria que aquele povo continuasse da mesma maneira, que eles vivessem da mesma maneira, para que então o juízo de Deus viesse sobre eles, mas o povo se arrependeu. Aí Jonas vai deitar lá debaixo de uma sombra que cresceu, e ele estava ali dormindo. Do nada o sol queima aquela plantinha e destrói, e ele fica revoltado e fala, essa planta morreu. E ele fica tão aborrecido, e Deus então fala com ele, fala, olha Jonas, você está aí tão chateado por causa de uma planta e não estava preocupado com o povo todinho morrer. Então Jonas, ele precisava de algo extraordinário para ouvir o Senhor, porque o seu coração estava endurecido. Deus usou uma planta para falar o coração dele. Agora, o desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que possamos ouvi-Lo no ordinário, em nosso relacionamento, na leitura da palavra, no discipulado, nos encontros com os irmãos, através dos cultos da igreja. Enfim, Deus quer um relacionamento com você. Ele quer que você o escute, sem precisar mandar recados, sem precisar mandar uma mula falar com você. Porque quando chega um nível que Deus tem que mandar uma mula, irmãos, quando chega um nível que Deus tem que enviar um profeta para trazer uma revelação, existe isso. Você não está mais ouvindo o Senhor, você não está mais ouvindo Deus, você não está mais sabendo o que Ele quer para a sua vida. E às vezes Deus manda recados dramáticos. O que ele mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias? Ezequias estava doente, queria cura, e quando o profeta bateu lá na casa dele, falou, olha, Deus mandou te dizer, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Às vezes a palavra de Deus, a palavra que vai vir para nós, é uma palavra que nós não gostaríamos de ouvir, mas é a palavra que Deus tem para nós. Ele ouviu o que Deus falou, mas mesmo assim ele insistiu, virou para o canto e orou. Então Deus mandou o profeta voltar. O profeta voltou lá. Falou: Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Faz um emprasto aí, bota em cima dessa ferida, você vai ser curado. E nesses 15 anos, Ezequias perdeu tantas coisas. O reino foi tomado. O filho dele, Manassés, nasceu e foi um dos reis que mais idolatraram, que se arrependeu ali pendurado nos ganchos, sabe? Os ganchos que eles, Manassés, pelo nariz, pela pele, foi pendurado ali. Ali ele então se arrependeu. Então Ezequias não quis atender o que o Senhor falava. Ele orou, falou: tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas nesses 15 anos, Ezequias não viveu uma vida que glorificava o nome do Senhor. Às vezes nós precisamos ouvir Deus através das coisas simples da nossa vida, meus irmãos, do nosso cotidiano. Quantas vezes você leu a Bíblia e Deus falou com você? Agora tem gente que prefere que alguém fale para ele, como o povo de Israel. O povo falou para Moisés: Moisés, vai você falar com Deus, ele vai falar com você e você fala conosco. Nós queremos o quê? Um intermediário. Nós temos medo. Isso é uma coisa pecaminosa, porque se Deus pode falar comigo, por que que eu vou atrás de um intermediário? A Bíblia diz que só há um intercessor, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Então você pode se aproximar, ele vai falar com você através da oração, através da palavra. Dizem que um homem que foi estudar num seminário, que o Russell Shedd era professor e capelão no seminário aqui no Brasil, e ele foi conversar, o Russell Shedd já estava bem idoso, mas ele foi conversar com um dos alunos, um dos professores que foram alunos do Russell Shedd. Aí ele perguntou: pastor, como foi sua convivência aqui com o Dr. Russell Shedd? Ele era o pastor aqui, o capelão aqui, professor de tantas matérias. Eu queria, o que você mais queria fazer quando estava junto com o Russell Shedd? Ele falou que queria orar com ele. Um dia eu bati na sala dele, eu falei: professor, eu gostaria de orar com o senhor. Aí o Russell Shedd falou: pois não, já vou orar. Então fechou o livro que estava em cima da mesa, se ajoelhou ali naquela sala, e por 1h20 ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. E o aluno ali do lado, talvez, eu quando era criança eu tinha uma curiosidade. Eu ia na Segunda Igreja Batista lá em Pádua, e os irmãos oravam assim, o pastor orava, né? Senhor, abençoe, os irmãos ficavam assim, baixinho, né? Eu ficava assim, tentando saber o que que os irmãos falavam. Eu não conseguia saber. Aí eu fazia também a mesma coisa. Ficava curioso. E aquele irmão ficava curioso para saber o que ele falava, o que que ele orava, aquele homem tão inteligente, um homem tão cheio de Deus. E naquele dia, ele só falou assim: sim, Senhor, eu recebo. Obrigado. Eu vou obedecer. E ele se levantou, deu um abraço, falou para aquele irmão: vai na paz. Ele estava ouvindo o que Deus estava falando com ele, porque orar não é só falar, mas orar também é ouvir o que Deus tem para falar com você. Então preste atenção nas coisas que são assim simples ao seu redor. Amém? Que Deus pode estar falando através delas. Segundo aprendizado aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus quer usar pessoas comuns para falar através delas. O que faz a diferença é a manifestação da glória de Deus sobre as pessoas. Ali tinha uma sarça ali, um arbusto absolutamente comum, assim, queimando ali, e no meio daquele arbusto tinha um fogo, e aquele fogo não queimava aquele arbusto, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então, algumas coisas a gente aprende aqui, que pessoas são as principais ferramentas de Deus. Você e eu, cada um do seu jeito, à sua maneira, nós somos a principal ferramenta de Deus para levar o evangelho e transformar esse mundo, transformar a sociedade. Amém? Deus então usa você, me usa, gente simples, gente trabalhadora, estudantes, pais, mães de família. Ele quer usar pessoas que estão disponíveis para ele usar. Ele não escolhe pessoas especializadas. Pode ter certeza que muitas pessoas que tem por aí seriam muito mais capazes do que eu para pregar aqui. Muito mais. Quando Deus me chamou, meus irmãos, eu até hoje eu sou um peão, mas eu era um peão de obra, né? E eu ficava lá deitado com tijolo na cabeça, só peão de obra deita com tijolo na cabeça na hora do almoço. Eu botava um palitinho aqui, ó, ficava ali, levava um Novo Testamento, lendo a Bíblia, chegava às 5 da tarde, tomava um banho, corria para a igreja, voltava. E nesse período, como Deus falou comigo sobre a obra dele, como Deus me ensinou e como Deus ministrou meu coração, até que ele me tirou desse contexto, me levou para um curso de missões. Mas quantas vezes nós perdemos a oportunidade porque nos consideramos assim, pessoas que não são capazes de fazer, ou pessoas que, não, que têm limites, pessoas que não conseguem se desenvolver, acham que não podem se desenvolver espiritualmente. Quando Moisés viu, quando Deus... Sofia está com algum problema, Vivian? Senta aqui na frente, Sofia. Fica em silêncio aqui, por favor. Moisés estava no deserto quando Deus o chamou. No momento que ele estava no Egito, ele até teve um ímpeto de ser um libertador, de ser assim uma pessoa que fizesse justiça. Ele viu duas pessoas ali brigando, ele tentou apartar, ele matou um homem, ele estava ali pensando assim, eu sou. Porque ele sabia quem ele era um hebreu. E ele viu o povo dele sofrendo ali, talvez ele pensasse uma estratégia para libertar aquele povo. Mas não foi nesse momento que Deus o chamou. Quando Moisés estava ali, numa atividade tão simples, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e Deus então fala com ele, chama. Amém? Ele não estava num congresso gigantesco, cheio de preletores maravilhosos. Ele não estava numa vigília de oração poderosa. Ele não estava num monte onde o chão vira brasa. Você já viu? Você já viu o chão assim virar brasa, o graveto, né? Uma pessoa ficar assim toda iluminada ali, Deus, coisas maravilhosas do Senhor. Não, Moisés não estava num contexto assim. Moisés estava cumprindo uma tarefa. Estava fazendo o trabalho dele. Ele poderia ser um fiscal, ele poderia ser um advogado, ele poderia ser um professor, ele poderia ser um pedreiro, ele poderia ser um engenheiro. Mas nesse momento, Moisés era um pastor de ovelhas. E ali, naquele trabalho, Deus então o chamou. Já fazia tempo que Moisés tinha saído do Egito, né? Ele tinha 80 anos. Deus então o chama na sua fraqueza para cumprir aquele propósito. Quando Moisés era um jovem, Deus não quis usar Moisés. Interessante. Deus abriu mão daquele espírito jovem, daquele espírito revolucionário, daquela força, daquele vigor, daquela saúde. Deus abriu mão daquilo ali e esperou então 40 anos para lá no deserto então chamar Moisés. Ele foi de príncipe a fugitivo e agora Deus o chama. Deus chama pessoas que estão servindo. Amém, meus irmãos? Ele nunca chama pessoas que estão se preparando. Ele chama pessoas que estão servindo. Você vê quando Deus chamou o Eliseu. Eliseu estava cuidando ali de arar a terra. Quando Deus chamou Davi para ser rei, o Salmo 78, os últimos versículos dizem que Deus tirou Davi de trás lá das ovelhas e o colocou como rei sobre o seu povo. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não estava se preparando, ele estava pastoreando ovelhas do pai dele. E Deus o trouxe para ser rei e foi o maior rei de todo Israel. Deus, quando chamou o rei Saul, estava pastoreando as mulas do seu pai. Quando Jesus chama os seus discípulos estavam ali pescando, uma frustrada pesca, né? Tinham pego nada. Deus o chamou. Então, Deus quer chamar, Deus quer falar com você, quer usar a sua vida. Você vê, Moisés foi chamado com 80 anos e o rei Josias começou a reinar com 8 anos. Deus então vai de 8 a 80 para mostrar para nós que não tem idade para Deus começar a fazer algo através de você. A graça de Deus, meus irmãos, é tão maravilhosa que ele pode pegar uma pessoa de 80 ou pegar uma criança de 8 anos e usar poderosamente para a glória dele. Amém? Amém? O que é que precisa? O que precisa é estar disponível para que Deus use. Dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa os meus recursos, usa os meus talentos, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na igreja de Cristo. Deus quer usar você. Ele quer usar. Ele não quer que fique tudo sob uma pessoa só. Ele quer que o corpo funcione perfeitamente. Amém? E se você estiver disponível, ele vai chamar você. Amém? Já concluindo aqui, a sarça, ela representa duas coisas importantes para nós. A primeira, primeiro, a sarça representa o povo de Deus lá no Egito, que mesmo passando por toda aquela aflição, por aquela severidade toda, por aquela escravidão, o povo de Deus não era consumido pela maldade do Egito. Então havia sarça, havia fogo na sarça, mas o fogo não a consumia. Então, o motivo da sarça não ser consumida pelo fogo é que Deus queria falar com Moisés através dela. Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a opressão no Egito. Meus irmãos, Deus está vendo o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão perto e estão longe também. Deus contempla e não fica parado. Ele levanta pessoas. Ele leva pessoas para abençoar a igreja perseguida. Ele leva pessoas para cuidar daqueles que têm fome. Ele leva pessoas para cuidar da saúde. Muitos médicos do Médicos Sem Fronteiras são jovens que entregaram suas vidas para Jesus e são missionários. Pilotos de avião que podiam ganhar dinheiro em qualquer companhia aérea se entregaram na missão Asas do Socorro, que a sede é lá em Goiás, e viajam lá na Amazônia, levando e trazendo missionários, medicamentos, atendendo comunidades ribeirinhas. Sabe, gente, Deus ouve o clamor. Ele ouve a oração das mães que sofrem hoje porque estão perdendo seus filhos para as drogas. Ele ouve o clamor daquelas pessoas que estão perdendo a vida pela opressão de tiranos que estão no poder hoje. Mas a China tem aumentado a opressão sobre os cristãos de uma forma que você não tem ideia. De modo que você não pode mais ter nenhum aplicativo de Bíblia. Você não podia ter a Bíblia física. Agora a Bíblia digital foi expulsa, foi banida da China. Existem campos de concentração para cristãos lá. Lá em Cuba, os cristãos sofrem. Pastores presos, pastores desaparecem. Nós tivemos aqui pregando o nosso irmão, o pastor, como é que é o nome do pastor? José Carlos, que esteve aí na Venezuela, né? Irmãos, cristãos ao redor do mundo sofrem, e Deus está vendo, ouvindo o clamor, está vendo esse sofrimento e não fica parado. Amém? Não fica parado. E sabe o que ele precisa? Ele precisa de gente como eu e você para atender ao clamor dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Ele precisa de gente como eu e você para abençoar essas vidas. Nós podemos ser resposta de oração. Já pensou? Que privilégio alguém dizer para você que você é resposta de oração para a vida dela, para uma cidade, para uma tribo, para uma comunidade ribeirinha, para uma comunidade carente aqui da nossa cidade, para um vizinho. Vai dizer: eu precisava de alguém, e Deus então ouviu o clamor. Segundo, irmãos, a sarça, que a sarça representa, ela representa cada um de nós, que mesmo sendo frágeis, fracos e falhos, pecadores, nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. E o motivo da nossa vida não ser consumida por causa do pecado são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor a cada manhã se renovam e nós não somos consumidos. E é isso que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias. Amém? Deus quer falar através de nós. Deus ainda quer usar a nossa vida. A Bíblia diz que Ele quer salvar todos. Lá na primeira carta de Pedro, Pedro diz que Ele não veio porque Ele é paciente e Ele quer que todos se salvem. Ele tem paciência. E essa paciência não é só com os que não o conhecem. Essa paciência também é com você. É comigo. Porque Ele está nos dando oportunidade de ter o privilégio de compartilhar do ministério, de compartilhar da sua misericórdia, de compartilhar a vida de Deus com aqueles que precisam dela. Amém? Nós não podemos ser apenas aqueles que nascem, se reproduzem e morrem. Nós precisamos descobrir, ouvir de Deus o propósito que Ele tem para nós, obedecer o ID do Senhor. Ah, eu não ouvi nada de Deus. Faz o que der para fazer, meu irmão. Faz qualquer coisa, mas não fique parado. Porque tem gente que passa 30 anos tentando ouvir do Senhor o que Deus quer da vida dele, sem ela ter uma vaga ideia. Eu não sei, eu estou esperando. E aí já passa 10 anos, passa 12, 15, 20 anos. E não fez nada, porque estava aguardando. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu conheço uma professora de educação religiosa que tinha um chamado missionário. E ela imaginava que ela ia se casar com um pastor e Deus ia enviar ela para muito longe, para um campo missionário, porque Deus tinha chamado ela para aquela obra. E ela imaginava que o marido dela seria um pastor batista, então ela se preparava para casar com um pastor. Ela casou com um peão. Ela casou com um moço que fazia charrete, que preparava selas de cavalo. E ela ia para longe, e ela então viu que não tinha jeito, né? Era aquilo ali mesmo. Ela ia de cavalo, ia de charrete para a roça, para as escolas, dar aula de educação religiosa. Hoje, muitos adultos que tem lá na cidade, inclusive eu, somos frutos do trabalho missionário da irmã Ana Zilda, casada com meu primo Tegna, que achava que seria uma missionária lá longe, mas Deus a trouxe. E um dia Deus mostrou para ela, porque ela questionou: Senhor, quanto tempo o Senhor me chamou e eu ainda estou aqui? E Deus mostrou para ela em oração todas as salas de aula. Ela dava aula em todas as escolas, todos os alunos da Assembleia de Deus, que estavam na Assembleia de Deus, que estavam na Metodista, na Batista, que eram da Igreja Católica, todos que passaram por aquela sala de aula e ouviram a palavra de Deus através da boca da Ana Zilda. Às vezes você pensa que Deus vai fazer de um jeito, mas Ele faz de outro. E tanto ela quanto o Tegno são uma bênção e sempre foram para muitas pessoas há mais de 40 anos. Porque no início ela não entendia. Ela pensava que Deus ia levar ela lá, como diz o pessoal, lá para o cafundó do Judas. Mas Deus disse: eu vou usar você nessa cidadezinha que não tem nem 2.000 habitantes. Mas você vai ver uma geração. E vai ver outra geração. E você vai dar aula para 3 gerações. E ela se aposentou. Ela teve uma filha, né? Não podia ter, mas Deus deu essa filha para ela. Ela teve a filha. E ela se aposentou, levando muitas pessoas para Cristo, através do seu trabalho. Então, não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Não despreze as pessoas que estão ao seu redor. Creia que você, ali onde você está, você é um missionário. Vai ter um dia que você vai dar uma Bíblia de presente, vai ter um dia que você vai orar por alguém, vai ter um dia que você vai se destacar no seu trabalho e vai dizer: glória a Deus porque eu consegui, e as pessoas vão também glorificar a Deus ali. Não despreze o chamado do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Amém? E acima de tudo, que haja disposição para obedecer ao Senhor. que haja disposição. Então, você quer ser um cristão relevante, quer ser usado por Deus, quer ver a graça de Deus agindo através de você, ao seu redor, ouça o que Deus está falando. Amém? Você só pode ser bênção para essa geração. A Bíblia diz lá em Atos sobre Davi, fala que Davi, ele, tendo servido a sua geração, ele morreu. Não dá para fazer depois que você morre. Você pode até receber homenagens póstumas, né? Um nome de rua, um busto, uma estátua. É, ter lá na sua lápide que você foi uma bênção. Mas não tem jeito de fazer nada depois que você morreu. Só enquanto você está vivo. E se você está vivo hoje, hoje é o tempo de fazer algo para Deus. Amém? Então, Deus nos chama sempre para algo especial. Não importa a idade, Ele tem uma missão para nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não despreze aquilo que Deus já deu para você. Não despreze os pequenos começos. Amém? Não despreze aquele dom, aquele talento, aquela habilidade, aquele emprego que o Senhor te deu, aquela oportunidade, aquela sala de aula. Não despreze. Mas muito pelo contrário, se coloque à disposição do Senhor, porque a graça dele vai te alcançar. Oh, Senhor, nós nessa noite, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai. Louvar porque a sua graça nos alcança. Louvar porque o Senhor não despreza, Senhor, nenhum de nós, na nossa pequenez, nas nossas falhas, nos nossos erros, na nossa fraqueza. O Senhor não nos despreza, muito pelo contrário. O Senhor usa aqueles que estão disponíveis para o Senhor usar. E nessa noite eu creio, Deus, que aqui nesse lugar tem muitos irmãos e irmãs que estão disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, meus irmãos. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.